Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins.
Viva! Já temos ministros e ministras. Olá, Ana Sá Lopes.
Olá, Ruben.
Olá, Helena Pereira.
Olá, viva!
Vamos então à lista, antes da análise, de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, também do Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, da Presidência, António Leitão Amaro, Ministro Adjunto e da Coesão Territorial será Manuel Castro Almeida, dos Assuntos Parlamentares será Pedro Duarte, o Ministro da Defesa Nacional será Nuno Melo, do CDS, Ministra da Justiça Rita Júdice, da Administração Interna fica Margarida Blasco, com a Educação, Ciência e Inovação ocupa a pasta Fernando Alexandre, a Saúde será de Ana Paula Martins, as Infraestruturas e a Habitação de Miguel Pinto Luz, a Economia será de Pedro Reis, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social a pasta será ocupada pela Maria do Rosário Palma Ramalho, Ambiente e Energia com Maria da Graça Carvalho, Juventude e Modernização com Margarida Balseiro Lopes, a Agricultura e Pesca com José Manuel Fernandes e a Cultura com Dalila Rodrigues. São 17 pastas, 7 mulheres. Costa terminou este mandato com também 17 ministros. Seriam 18 se contássemos com as infraestruturas, mas essa pasta já tinha sido suprimida e os poderes tinham passado para a esfera do primeiro-ministro. Tinha mais mulheres Costa. Ana Sá Lopes, o que é que te parece?
Olha, parece-me que isto saiu melhor que a encomenda. Ou seja, eu não esperava um governo tão bom. Sinceramente, estão aqui pessoas de grande competência e posso começar por falar da Maria da Graça Carvalho, como Ministra do Ambiente e da Energia. É uma cientista que já foi Ministra da Ciência nos governos de Durão Barroso e Santana Lopes, mas que tem muita experiência. Ela era eurodeputada e foi conselheira da Comissão Europeia na área da energia, do ambiente, desenvolvimento sustentável. Portanto, parece-me a pessoa certa para o lugar certo. Ela é altamente competente. A surpresa da Lila Rodrigues na cultura também é uma fantástica surpresa, que é uma ótima gestora cultural, que foi administradora do Centro Cultural de Belém, foi a diretora do Museu de Arte Antiga, agora estava nos Jerónimos. Exatamente, nos Jerónimos. E foi diretora do Museu em Viseu, do Grão Vasco, do Museu Grão Vasco. Ela é ótima, é uma pessoa de uma enorme competência. Eu estou a falar, claro que não conheço todas as pessoas que fazem parte deste governo, mas acho que de Castro Almeida para a coesão também me parece ser um homem certo no lugar correto. Ele foi muitos anos presidente de São João da Madeira, portanto é um homem que não é propriamente, brinca-se muito da elite príncipe real bairro alto, isso é muito importante que o ministro da coesão tenha noção do território que vai muito para além de Lisboa, isso é importante. A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, era administradora de Santa Maria e é altamente...
Do Centro Hospitalar de Lisboa Norte.
Exatamente, Lisboa Norte. Estamos a falar outra vez de uma pessoa com muitas provas dadas, muita competência, uma pessoa com... acho Margarida Alceiro Lopes na Juventude uma escolha certa. Ela é uma da nova geração do PSD, é certamente uma das pessoas mais talentosas, mas não há muito tempo que eu não estava a dizer tão bem do PSD. Isto até me... e vamos lá, termos Paulo Rangel como Ministro dos Negócios Estrangeiros é ótimo. Ele vai dar um belíssimo Ministro dos Negócios Estrangeiros, não tenho qualquer dúvida, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.
Alguma desilusão, Ana?
Olha, eu não sei o que é que Rita Júdice percebe ao certo de justiça, porque ela é uma advogada especialista em habitação. Mas isto é como os melões, não é?
Está na pasta errada.
Não sei se está na pasta errada, não sei qual é o pensamento dela para a justiça. Não é... Pelo menos não tem passado, pode ter futuro com certeza, mas de facto E a partir de agora também se põe aquela questão de que os governos são como os melões, não é? Só depois da entrada em funções é que se percebe verdadeiramente o seu valor. Deixa-me dar outro apontamento. José Manuel Fernandes na agricultura é muito interessante. José Manuel Fernandes é um dos melhores deputados portugueses em Bruxelas.
Eurodeputados,
exatamente, um dos melhores eurodeputados portugueses, com imensa experiência na negociação de fundos comunitários, com, e isto é importantíssimo na agricultura. Isso é uma, sem dúvida nenhuma, e há aqui também...
Imagino que Fernando Alexandre, não é? Não, na educação.
Fernando Alexandre na educação, pronto, nós estamos habituados a vê-lo mais ligado à economia, mas vamos ver, não é obrigatório que os ministros de educação sejam ligados à educação, mas não, também lá está, não sabemos como é que vai correr ou que não vai correr. Há aqui um lado de a Ministra do Trabalho tem experiência nesta área do trabalho, sem dúvida. Penso que o Ministro da Economia, o Pedro Reis, é um homem que me parece estar no lugar certo. Miguel Pinto Luz nas infraestruturas, um autarca com imensa experiência, portanto é natural que ele, aliás, tem mais experiência de infraestruturas do que tinha a Marina Gonçalves, anterior ministra, se reconhecermos...
A ministra da Habitação, não é?
Portanto... A anterior ministra da Habitação, porque pelo menos a experiência autárquica de uma grande autarquia como é Cascais dá, obviamente... Pronto, é importante. Nuno Melo na defesa, por acaso é uma pasta que já teve com o CDS, não sei se foi por isso, se foi essa relação de... Pronto, é uma pasta de Estado, e o CDS como fazia parte desta...
Tinha que fazer, já Francisco tinha... Rodrigues dos Santos sonhava ser ministro da defesa, não é? Portanto, o CDS tem esse gosto.
Isso. Olha, era a Margarida Blasco também, com bastante experiência. Eu digo-te uma coisa, eu esperava bastante pior. Agora, vamos ver, ministro das Finanças é uma obviedade que seria Joaquim Miranda Sarmento. Acho que aí, acho que era a única coisa em que alguém podia apostar. Vamos ver o peso político de Joaquim Miranda Sarmento. Ele foi líder da bancada parlamentar, não se destacou por ser um peso pesado político, e isso pode ser importante nisto. E vamos ver como é que a dupla Pedro Duarte, Leitão Amaro, Joaquim Miranda Sarmento, obviamente o primeiro-ministro, que é quem vai no fundo decidir isto tudo, conseguem arranjar fórmulas de negociar no Parlamento as maiorias necessárias à aprovação das medidas essenciais.
Helena, agora é a tua vez. Destaques positivos desta lista de ministros.
Eu vou contrariar a Ana só para chatear.
Não gostaste?
Não, há ali coisas... concordo, o que eu acho, mas acho que se tem que dizer que este governo é assim como a maioria de Luís Montenegro, é pelos mínimos, não é? Ganham pelos mínimos e foi o voo, conseguiu fazer um voo mínimo.
Deixa-me adivinhar, então a expectativa da Ana era muito baixa, é isso, e por isso é que ela surpreendeu tanto.
Não sei, é assim, a minha expectativa também era que fosse, atenção, que fosse um governo com pouca capacidade de buscar pessoas de fora. Agora, acho que Luís Montenegro, sentindo essa dificuldade, compôs o ramalhete com as melhores flores possíveis do PSD. E aí é verdade que foi buscar pessoas que têm currículo, alguns que se pode dizer que vão ser um valor seguro para Montenegro, outras que eu acho que pode ser uma caixinha de surpresas desagradável. mas é assim, não há ninguém aqui, por muito que se fale da Margarida Blasco ou da Rita Judice, não há ninguém aqui que não tenha relações com o PSD institucionais.
A Dalila Rodrigues.
Talvez. Mas foram todos nomeados
também,
por governos PSD-CDS.
Eu também, Helena, deixa-me contrariar-te nesta história, é um bocado irritante esta coisa de que os partidos não podem nomear militantes dos partidos. Qual é o problema? Esta
eu
história
não,
da sociedade
não
civil.
Não estou a dizer que não
eu
pode.
Já estou farta agora da que... sociedade civil. Não, olha para este governo passado e o que é que deu a sociedade civil a Elvira Fortunato na ciência. Zero. Mais membros da sociedade civil. O próprio Tiago Brandão Rodrigues não foi um bom ministro da Educação, também vinha da sociedade civil. Depois nós temos experiência.
Álvaro Santos Pereira é o expoente da sociedade civil que correu mal.
E Costa Silva,
não, mas...
o ministro da Economia.
Sim.
Vamos deixar de endeusar a sociedade civil. Eu não quero saber da sociedade civil.
Não estou a endeusar, mas o normal é ter uma mistura das duas coisas. É o normal, atenção. Uhum. E este realmente não tem. É só chamar a atenção para isso. Não tem. Porque, porque há a expectativa que seja um governo que vai durar meses. E também porque há outra coisa. Quer dizer, Luís Montenegro teria interesse, lá está, nas atuais circunstâncias, de ir buscar pessoas em quem não confiaria a 100% porque não conheceria tão bem, porque não se pode conhecer tão bem uma pessoa que nunca desempenhou cargos políticos, ou que não se conheça nenhum trabalho político que tenha desenvolvido. Aí a opção faz sentido. Agora, dos valores seguros, acho que Paulo Rangel, como a Ana disse, o Castro Almeida, que tem muita experiência dos fundos, as minhas incógnitas. Miranda Sarmento como Ministro das Finanças, porque Miranda Sarmento às vezes, quer dizer, como líder parlamentar não foi brilhante, e a não ser que realmente Montenegro queira pôr o Ministro das Finanças assim um bocado mais na sombra, mas a verdade é que é Ministro de Estado, mesmo assim quis-lhe dar o Estatuto de Ministro de Estado, que não estávamos à espera, quer dizer, não era obrigatório no atual quadro. Normalmente têm sido os Ministros das Finanças, mas nesta altura é um sinal importante.
A questão de termos dois Ministros de Estado, aliás, o site da Presidência até tinha um Ministro de Estado e outro era do Estado, não sei se deve ter sido algum erro topográfico, mas esta questão de termos dois ministros de Estado pode significar alguma coisa, Helena?
Sim, quer dizer, mantém-se uma tradição das finanças, ministro das finanças ser ministro de Estado para mandar mais que os outros, não é? Mas na hierarquia o número dois é o ministro dos negócios estrangeiros, que como se vê, não é? Cada vez mais a política nacional é comandada, por assim dizer, pela política externa, e é uma grande promoção de Paulo Rangel, que não esteve desde a primeira hora com Luís Montenegro, que foi seu adversário, como sabemos. O outro risco que eu tinha aqui apontado, sabes, era Nuno Melo, porque quando Paulo Portas foi para Ministro da Defesa, também criou muita surpresa, porque e Paulo Portas institucionalizou-se muito como Ministro da Defesa, portanto eu pus na surpresa aqui, porque para isto correr bem, Nuno Melo eu acho que fará o mesmo que Paulo Portas fez, porque há um Paulo Portas antes e depois de ter sido Ministro da Defesa.
Helena, lembras-te será... quando Jorge Sampaio sabia-se que Jorge Sampaio considerava Paulo Portas um dos melhores Ministros da Defesa que tinham passado pelo Ministério? É verdade.
Sim. Mas que ficou surpreendido.
Ficou muito surpreendido.
Jorge Sampaio ficou surpreendido, exatamente. Depois, há realmente muitas estreias e muitas promoções de pessoas ligadas ao partido que nunca tinham sido ministras, como Pedro Duarte, o Pedro Reis, o Miguel Pinto Luz. Mas deu de todos estes nomes, sabes, aquele que eu acho mais, que me causou mais, que me interessou mais, foi a Margarida Blasco. Porque a Margarida Blasco foi inspetora-geral da Administração Interna e antes disso esteve no SIS, e ela conhece bem as polícias e não é propriamente uma pessoa que... É uma pessoa crítica também, porque fez enquanto na IGAI relatórios críticos da polícia, e não é uma pessoa bem amada pelos polícias. E, portanto, vamos ver como é que vai correr esta relação da Margarida Blasco com as polícias. Acho que nesta escolha foi a que houve ali um bocadinho mais, parece-me, de atrevimento, talvez.
As biografias destes novos ministros vão estando disponíveis no site do Público à medida que os jornalistas do Público vão escrevendo, portanto nas próximas horas vale muito a pena passar os olhos em público.pt em edição impressa desta sexta-feira. Amanhã é Sexta-feira Santa, descansamos um pouco e segunda-feira cá estaremos de novo. Um beijinho, bom fim de semana.
Até segunda.
O Soundbites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O Público fica no ouvido.